Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic sem gritaria, comigo MP e com o Eli.
Tentando fazer esse computador funcionar.
Estamos com dificuldades visuais não, pelo menos são só de áudio, mas vamos lá, hoje o podcast é sobre pré-release, ou seja, vamos analisar aí as impressões iniciais do formato limitado, selado, né, de Trono de Eldraine que está chegando. Mas antes, quem quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast, por que hackdoscast ali?
Porque somos brasileiros e não desistimos nunca, sempre BR.
Olha, gostei. Tá bem no contexto de hoje, viu? Assim, as 2 horas que nós passamos antes de começar a gravar, tentando fazer o áudio funcionar aqui, já contaria um podcast, né? Um
Rapidoscast, né? Já.
Mas tudo bem, a gente vai conseguir fazer isso funcionar para nunca mais precisar ter problema com o áudio.
Isso aí.
E temos que agradecer os padrinhos também. Temos um novo padrinho, o Marco de Indaiatuba, é o ouvinte que eu encontrei lá no BNT, viu, Eli? Ele corrigiu a gente, disse que Indaiatuba é mais perto de Campinas do que de Jundiaí. E é que eu tinha visto, quando eu digitei Indaiatuba, eu tinha visto Jundiaí ali um pouquinho mais para baixo e fiquei com isso na cabeça, assim, mas ele corrigiu a gente. Mas de qualquer forma, é uma viagem até São Paulo, né? Bem, é similar à sua viagem. Quanto você gasta de carro para chegar aqui? 1 hora?
É, 1 hora e pouco. Depende muito de onde vai, né? Questão de trânsito e tal, mas 1 hora, 1 hora e 20 chega em boa parte da cidade.
É legal ver, no caso do Marco, né, ele chegou a ficar 5-2 no MCQ, e é legal ver que de alguma forma você é recompensado por esse esforço de deslocamento, né, você acaba ficando positivo no torneio, acaba ganhando uma premiação, né, alguma coisa mais do que experiência, o que eu acho interessante, porque motiva as pessoas a continuarem se esforçando, aí viajando para jogar Magic. Bem-vindo, Marco, bem-vindo à guilda. E eu acho bom a gente passar de fase logo ali, porque tem muita coisa para falar. Vamos lá?
Bora. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Cartas de destaque do final dos spoilers de Trono de Eldraine, ele separamos algumas aqui. Você quer começar?
Vamos. Começar pelo terreno preto, né? Esse ciclo de terrenos raros que saiu. Que vai sair, né? O castelo de Lochwain. Eu não sei pronunciar isso direito, mas.
Lochwain.
É um nome meio estranho. Bom, ele é um terreno, ele não tem subtipo, né? Então, quando ele entra no campo de batalha, ele entra virado, a menos que você controle um pântano, ele adiciona uma preta. Você paga uma genérica e 2 pretas, vira, compra um card, em seguida você perde a quantidade de pontos de vida igual ao número de cards de sua mão.
Ó, esse ciclo inteiro de terrenos é do mesmo esquema, né? Ou seja, você não perde muito, não tem muito risco em colocar alguns deles no seu deck, basta que você tenha um terreno virado do mesma cor. É um terreno básico virado da mesma cor que ele entra desvirado, né? E os efeitos dele são bem interessantes, cara. Assim, o verde adiciona uma mana a mais, o vermelho dá mais ou mais 0 para os seus bichos, o branco põe um token por 4 manas, e esse preto é vantagem de carta direta, né? Então, se a gente tiver um deck hack dos agressivos, um deck mardo de cavaleiros, algum tipo de deck que esvazia a mão muito rápido, eu consigo ver esse terreno seja um modo de te colocar de volta no jogo, sim. Então, gostei bastante. E ainda por 3 manas, né? Ou melhor, você vira 4 terrenos e compra uma cartinha. Interessante.
Eu achei as mecânicas são interessantes dentro das cores, né? Acho que agrega bastante, principalmente no T2, né? Acho que em outros formatos é difícil ver isso jogando, mas as habilidades eu acho que até são um pouco diferentes, né? A de token acho que ainda é ok, mas essa de comprar carta com terreno não é tão comum, né? Então acho que traz uma camadinha bacana aí pro T2, né?
E agora a carta que eu gostaria muito que fosse Pauper, e eles lançaram como rara, que é a Passagem Fabulosa. É mais um terreno, esse vira sacrifique minúsculo, isso também me dá um troço assim quando eu vi. Sacrifica esse terreno, procura um terreno básico e coloca no campo de batalha virado, a não ser que você controle 4 ou mais terrenos depois disso, tá? É, aí você põe ele desvirado, né? Então, se você tiver outros 3 terrenos quando você baixa a passagem fabulosa, ela é uma... Como é que é o nome do terreno de Modern Horizons? É Prismatic Vista, é isso?
Isso.
Você, ele é uma vista que você não precisa pagar vida, né? É um terreno bem interessante.
É o Evolve Wilds com um plus aí, né?
É, pena que não é Pauper, viu? Pauper Mirror seria um terreno desse jeito aí, uma pena.
É falando em Pauper, a gente lembra de Azul, que a gente lembra de Fadas, nós temos o Caloteiro Descarado. O Caloteiro é uma fada. Né? É, custo 1 genérica e 2 azuis. Ele é uma fada ladino 3/1. Na verdade, ele tem aventura, né? A parte da aventura dele é 1 e 1 azul, 1 genérica e 1 azul, mágica instantânea que devolve permanente alvo para a mão do seu dono, né? Que não seja terreno. E como criatura, ele é 3/1, tem lampejo, voar e só pode bloquear criaturas com voar.
É, lembra bastante aquela. Como é que é o nome da caramba? Eu esqueci. É a Clique, né? É, lembra bastante.
É Vendilion Clique.
Isso, a Vendilion, porque ela é 3 mana, 3, não voa lampejo. Né? Uhum. Não é tão boa quanto, mas é uma carta bem interessante. Não é à toa que é mítica, né? Eu acho que vai ser aí uma staple do Standard. Ela é ótima pra decks que mana vai, sabe? Uhum. Ela não vai ser mais staple do que Passagem Fabulosa, que o terreno é muito bom. Mas é uma carta aí pra ficar de olho, sim. Ela tem 2 habilidades bem interessantes, tá? É, pena que não pode devolver permanentes que você controla, porque aí daria pra fazer aquela brincadeira com outras criaturas aventuras, tá? Uhum. Mas mesmo assim, acho que não é pouca coisa não, viu? Você pode fazer umas coisas bem injustas e assim, ela tem evasão, né? Por 3 manas, 3/1 voa, então essa evasão também ajuda a eliminar planinautas do outro lado do campo de batalha ou até a preparar um ataque maior com equipamentos e tal. Eu gostei bastante. Não sei quanto a Modern, mas a Standard, essa carta com certeza vai jogar.
Assim, é um... O pessoal deve pensar em Tribal de Fadas ou algo similar, ou pensar em algum deck de controle ou tempo aí que consiga colocar essas fadas. Eu acho que ela deve jogar sim.
E uma carta de Power Creep ali, olha, a Serpente Lito Espiral, X manas, entra com X marcadores +1/+1, né? Normalmente é 0/0. É uma cobra, é uma carta rara, uma criatura artefato, e ela tem alcance, atropelar e proteção contra multicolorido, tá? É, normalmente você não tem interesse em colocar uma X mana XX aqui, mas... dependendo de como o meta se desenvolver, eu acredito que ela pode ter casa assim em sideboard de alguns decks, por conta dessa proteção contra multicolorido, né? Além de alcance e atropelar, que são habilidades úteis. Então você não vai perder muito ao colocá-la.
Basicamente ela tem proteção contra a coleção de Ravnica, né? A ideia de Ravnica é ter muito multicolorida, né? Então ela...
Só tem 3 sets de Ravnica no Standard, né?
É, então não vai acontecer muito disso, né? É, o interessante de ser produção contra multicoloridos é que também ela não pode ser alvo dos planinautas, né? Os multicoloridos, né?
Exatamente. E assim, é uma carta que pode ter utilidade no mid e também no late game.
Sim. É uma carta para ficar atento aí que não deve aparecer muito, mas ela pode ser útil, como você falou, em sideboards contra alguns decks específicos aí, né?
Exato.
Bom... E mais o outro ciclo de terrenos, né? A gente falou dos terrenos raros. Uhum. Temos um ciclo de terrenos comuns também, que lembra em alguns pontos, né? Esses raros. O Santuário Místico aí que a gente trouxe como exemplo, ele é um terreno, ilha, né? Então você tem o subtipo aí também. Ele vira e adiciona azul. Quando ele entra no campo de batalha, ele entra no campo de batalha virado, a menos que você controle 3 ou mais ilhas. E quando ele entra no campo desvirado, você pode colocar o card mágico instantâneo ou feitiço alvo do seu cemitério no topo do seu grimório. E esse ciclo é comum, né? Como eu disse. E pro Pauper, obviamente, né? É um terreno que podem ser úteis. Todos eles, não acredito que eles vão jogar muito, mas eu acredito que eles vão ser utilizados sim, principalmente nos monocolor, né? Que é muito mais fácil você ter 3 ou mais, né, desse terreno. E esse azul, com certeza, disparado, é o mais relevante, principalmente pelo fato de Ghost Flicker, né? Essa mecânica de recursão que o Pauper tem bastante, né, de lock no Tron e etc. Uhum. E com isso você consegue fazer lock com o Flicker sem precisar de Arqueomante ou Barreira Mnemônica, né?
É, só se você tiver alguma coisa que Ghostly Flicker blinka terreno também, tá?
Sim, terreno, artefato ou criatura.
Isso. É. E já tem gente pedindo o ban dessa carta. O que, que você fala pra essas pessoas ali? Olha, não... olha, respeito.
não vou falar o que eu pensei, mas o pessoal tem muita coisa com azul, sabe? Já me tiraram Gush, Daisy e Gitaxian Probe, cara. Deixa o Santuário jogar aí, pelo menos. Eu tava jogando de UB, banir UB. Agora eu vou começar a jogar de Tron. Se bem que isso aí não vai jogar no Tron, porque não tem poucas ilhas, né? Mas eu acho que familiar, eu gosto de familiar. Sei que jogaria no familiar. Acho que tem que deixar jogar. Acho que o fato de se depender de três ilhas, sabe? Acaba complicando, porque os decks que vão usar mais terrenos básicos não tem lock de Flicker, sabe? Então, assim, eu acho que acaba não impactando tanto. Ela poderia jogar no Mono Blue, por exemplo, que não teria problema.
A explicação das pessoas para pedir banimento já dessa carta, para reclamar diretamente com a Wizards, é porque é um efeito que não pode ser respondido, pode, né? Mas ele não pode ser anulado, por exemplo. Né? Esse efeito de TB desse terreno, no Pauper, pelo menos. E deixar o azul, blindar esse tipo de efeito, né, em um terreno, pode prejudicar, sim, e pode potencializar em alguns combos mais chatos. Eu acho que a gente tem que esperar para ver, tá? Mas você é o especialista, veremos aí se a ideia do Eli está certa. E vamos deixar as coisas rodarem para depois ver o que acontece. E ele já tem as promos também, né? Todas as promos foram reveladas aqui. Tem destaque aí para 5 cartas que são daquele frame que lembra Friday Night Magic, só que vem naqueles boosters que tem outras promos, né? Tem uma, mais ou menos, uma de cada cor, não tem nenhuma preta aqui, mas tem o artefato branco, que é meio que uma Journey to Nowhere, assim como o artefato verde, que faz a mesma coisa, mas substitui o bicho por uma 3-3. Tem aquela carta vermelha de Eldraine, que é 3 mana, dá 3 de dano, e Obstinação dá 4 de dano. Essa aqui eu acho que é a melhorzinha delas. 3 manas, 4 de dano em qualquer alvo. Uhum. É muito bom, né? Desde a época de Char lá. Eu acho que ainda joga, ainda hoje tem potencial de jogar. Mas o Lorde de Cavaleiros também vai ser uma dessas promos. Não só a arte, né? Mas o frame, a forma como está construído, é lindo por conta de ser duas cores, né? As cores se encontram ali no símbolo dos Planinautas. E também tem o encantamento Izete aqui, que faz você criar fichas quando você joga, quando você compra a segunda carta de cada turno, tá? Dessas aqui, eu acho que a vermelha, que dá 4 de dano, e o Lorde de Cavaleiros tem a jogar bastante. Além disso, as tokens saíram, ele é a hora da eleição. Qual é a sua token preferida de Trono de Eldraine?
Cara, a minha preferida, deixa eu olhar de novo aqui pra...
Não vai dizer que é aquela torta, né? Não vale, comida é sacanagem, né? Não vale.
Cara, eu gostei bastante da Dilmano, eu acho que tem um pouco do flavor, né, da edição, e de Cavaleiro. Eu acho que as duas são as que eu mais gostei aqui.
Pra quem não pode ver, eu vou deixar o link aqui, né, pra acessar essas tokens. Mas essa ficha de humano aqui, ela tem mais comida do que a ficha de comida nela.
Justo.
É uma moça muito bonita, por observação, tô dando um zoom aqui para ver melhor, mas ela tem uma cesta de frutas, tem 3 frangos perto dela, né? É bem mais comida do que o que tem nas fichas de comida. E o curioso ali é que também você tem uma ficha que é, na verdade, uma zona de exílio diferente, é para você colocar as aventuras em cima dela, né? Para que você não misture a zona de exílio comum com a zona de exílio que contém as cartas com a aventura. Então, não é necessário usar, né? Completamente desnecessário, mas para quem quiser brincar, tá aí. Não estranhe se você ver isso, não é nenhuma regra nova, não.
Eu queria fazer uma observação que ele tem token de mouse e token de rat.
É verdade, camundongo e rato? É isso?
Apesar de que o desenho é muito parecido, eu imagino que seja essa a diferença.
E a token de anão também é muito legal, essa token de anão dentro do túnel, assim. Muito legal também.
Eles tinham que fazer 7 diferentes, né? Pra ficar...
Os 7 anõezinhos, né? Bom, a lista dos Planeswalker decks também Tá ativa, tá? São dois Planeswalker deck, um do Oco, e é claro que esse deck é o G, é azul e verde, e a outra, outro Planeswalker deck é da Rowan, né? A Rowan, ela é verde, é, perdão, ela é vermelha e branca, tá? Então são aí, não tem nada tão assim absurdo, mas tá aí pra quem quiser ver, vou deixar o link aqui. Ele, eu contei aqui as fábulas e as referências a fábulas nesta coleção, em todas as cartas, tá? Pelo menos assim, passando o olho por cima, tá? É, vamos listar aqui, ó. Sete Anões da Branca de Neve, Rapunzel, Cinderela, Os Ursos na Floresta. É aquela história da menininha que entra na casa, que os ursos tinham saído, e ela toma um mingau, deita na cama. Aí os ursos chegam depois e falam, que porra é essa? O que aconteceu aqui? Eu acho que pode ter diferenças, mas foi mais ou menos isso. É, Joãozinho e Maria, aquela casa feita de doce no meio da floresta. João e Pé de Feijão.
Sim.
O João e Pé de Feijão, eu não lembro direito da fábula. Ele, não sei se você sabe, mas eu posso estar confundindo com o desenho do Pernalonga. Mas que eu lembro é o João troca uma vaca por três feijõezinhos.
Isso.
Feijões, dá um pé enorme que vai até o céu. Ele escala o pé, aí chega no céu que tem um castelo ocupado por um gigante. E dentro desse castelo tem uma galinha que bota ovos de ouro. É isso?
Exatamente.
Ah, tá. Legal. Bom, outra fábula é o Flautista, que encanta os ratos. A Pequena Sereia, tem uma carta da Pequena Sereia que faz referência a ela. Corcunda de Notre Dame, também tem um. Frozen, sabia que tem uma referência a Frozen?
Do Frozen?
É.
Não lembro.
Tem uma princesa de gelo aí.
Ah, tem.
A Távola Redonda, aquele artefato, encantamento, não sei, branco. A Princesa e o Sapo, eu não sei qual é o nome dessa fábula, mas eu acho que é Princesa e o Sapo mesmo,
é,
né?
Isso.
É, que ela dá o beijo e aí o sapo vira o príncipe. É, o Mickey, Aprendiz de Feiticeiro, que inclusive está no vídeo da Wizards, né? O Wizards publicou dois vídeos no canal dela, dois curtas, que são desenhos mesmo, desenhos animados, né? De 2 a 3 minutos cada um. E um falando de Eldraine, que se passa no mundo de Eldraine, não tem nenhum personagem Pluninauta nem nada, mas um deles é do Aprendiz de Feiticeiro da Disney, tá? Encantando vassouras e tal. Chapeuzinho Vermelho, mais uma referência. Três Porquinhos é outra. E Pinóquio também é uma. Eu acho que é isso, Eli.
Sim, tem muitas derivações dessas mesmas histórias, né? Tem muita gente falando de Santo Graal, né? Que poderia estar na questão de Tábua Redonda e Cavaleiros, né? Não sei se se encaixaria. Tem muita coisa com Cálice, né? Tem várias... mas eu acho que é isso aí. Eu acho que não lembro, assim, claramente de nenhuma que não entre nessa lista.
Aqui é DR.
Vamos para o segundo bloco aqui, o bloco mais competitivo da nossa fase de notícias. A Magic Fest São Paulo vai acontecer em novembro, né? E já tem o site dela, já está no ar. Lógico que tem um monte de coisa faltando, inclusive os eventos paralelos. Mas você pode ver, por exemplo, que já tem três artistas convidados e confirmados ali. O RK Post, né? Aquele que nunca vem para o Brasil.
Não.
O Jeff Leubstein, ele fez a arte do Show and Tell, a clássica, e também do Pesadelo Recorrente. E a Liz Danforth, que fez a arte do Pergaminho dos Mercadores, né, a arte clássica, e do Rinto Turret também, uma das artes do Rinto Turret também. Então, leve essas cartas para lá, porque você vai conseguir a assinatura desses artistas. Eu acho que para os dois últimos é a primeira vez que eles vêm no Brasil. Eu tenho acompanhado, acho que desde 2014, 2015, e não lembro desses nomes virem para cá, tá? Então, vai ser uma baita novidade, tá? O que mais? Ah, uma coisa interessante ali, a Wizards, ela tirou a possibilidade de nós checarmos quais os jogadores estão suspensos ou banidos e por quanto tempo, tá? Antes tinha ali um site dentro do portal da Wizards em que você podia filtrar, e de vez em quando eu fazia isso, eu filtrava por país e via todos os brasileiros suspensos e até quando, né? Inclusive tinha acho que tinha um ou dois de Lifetime Ban. E agora eles não estão deixando mais fazer isso. Eles disseram que a mudança da forma como o Wizards Event Reporter funciona tal, permite que os lojistas vejam diretamente. Então não tem mais necessidade de expor o nome dos jogadores dessa forma. É uma curiosidade só, né? Eu de vez em quando gostava de verificar isso.
só pra saber como é que tava essa turma, né?
É, e se surge, né, mais alguma coisa, assim, absurda também, grandes bans, coisas assim. Bom, haverá PTQs aqui em São Paulo, sim, nessa segunda metade do ano, tá? O Juliano lá na Liga Magic colocou pra gente, quem participar dos PTQs vai ganhar o Arcbound Ravager Promo, tá? Foil, que é bonito também, é uma carta bem valiosa, que joga bastante Modern, tá? No dia 20 de outubro vai acontecer na UG Card Shop, que é em Belo Horizonte, ou Belzonte, para quem é do local. E no dia 13 de dezembro vai acontecer na Max Arena em São Paulo. O Villiedel falou, né, que a Max Arena é o templo dos jogos digitais aqui, né, dos e-sports aqui. Então esse de dezembro deve ser um grande evento mesmo, tá?
13 do 12, eu acho, 13 do 12, se não me engano, é o final de semana do Latam.
Ah, então é isso, vai ter. É, faz sentido que tenha um PTQ na Latam, né?
Eu acho que é o da Latam. Porque eu lembro que era na segunda quinzena, né? No meio do mês aí de dezembro, que é a Latam. E então bate com as datas. Eu acho que dia 13, eu não sei que dia da semana que é. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Mas eu imagino eu que deva ser sábado, né?
É, sexta.
Dia 13, sexta-feira. É, então acho que é 13, 14 e 15 o Latam.
Boa. Valeu. O Juliano também diz, né, que caiu de 4 para 2 torneios aqui. E o Sudeste foi privilegiado novamente, né? Um torneio em Minas e outro em São Paulo. Mas tem 8 vagas da Latam, tá? Então dá para tentar ir pescar alguma coisa a mais. Bom, que mais? O Mythic Championship do final de outubro, ele, que é o próximo, né? O Mythic Championship 6? É o 6?
5.
Além dos brasileiros da MPL, ele vai ter mais 3 brasileiros competindo entre os challengers. O Caparrós, que é da Liga Bolt. O Gustavo Coraiola, ele venceu o MCQ no Arena, aquele que você tem que grindar o fim de semana inteiro, e o Patrick Fernandes, que é da Bazar Gaming também, que esteve lá no Brasil National Tour, né? Esses três vão representar o Brasil no próximo Mythic Championship, tá? Que vai ser no Arena. E também vai ter um português, além do Márcio Carvalho, que está na MPL, o português é o Miguel Simões aí. Então, bastante, quem sabe aí um top 8 em português, hein?
Oh, seria bacana, hein?
É. Bom, em dia 20 de outubro vai ter um Super Challenge Legacy em Brasília. Eu falei Legacy de novo, só para irritar o pessoal que joga o formato. Abraço aí pro Fausto, nosso ouvinte colaborador lá do Eternal Magic. Vai ser um torneio, como vários que são organizados, né, de ligas Legacy. Esse torneio vai ter bye 1 pro Nacional Legacy, pro campeão, tá? O top 4 inteiro vai ganhar duais antigas, dual lands, e vai premiar o top 16 inteiro. Vai ter set de Porto, de Richada, de Tumba Antiga de Tempest, que tá valendo entre 80 e 100 reais. Então é uma premiação bem legal, mas é lógico, é Legacy, né? Tem que atrair mesmo jogadores com premiações bem bacanas. E então aí falta incentivo para jogar. Se você é da região, tá interessado em Legacy, fica de olho no Super Challenge de Brasília, 20 de outubro. Então tem tempo de treinar ainda, né? Ele tem um artigo na Liga aí, seu.
Tem sim. Nesse último artigo eu abordei a base de mana do Pauper, tentando expor um pouco, né, como é que ela funciona e por que que o formato adquiriu, né, esse formato de hoje, né? Por que que ele... aliás, como a base de mana influencia em como o metagame se desenvolve, né? Essa era a minha ideia com o texto. E até eu coloquei uma pesquisa aqui, né, para que a gente pudesse, né, conversar e o pessoal pudesse opinar no que eles acham, né, de algumas opções aqui, por exemplo, que poderiam ter no Pauper e tal. E foi bacana, tem alguns números já. Então eu devo...
Ainda logo... dá para as pessoas votarem na pesquisa?
Dá, ainda tá aceitando aí. Então quem puder e quiser entrar lá e dar sua contribuição para poder comentar um pouco. Acaba que o texto, para quem já joga, ele não é tão interessante, né? Porque eu quis comentar um pouco das opções que já existem e como elas influenciam, né, nos decks que a gente tem para jogar, né?
Então quem já joga pode ir direto na sua pesquisa e responder quais sets de terrenos não básicos gostaria de ver pro fixing do Pauper, né? Que é uma coisa já bem legal de especular também.
Sim, sim. É, eu coloquei opções, acho que são 8 terrenos que eu coloquei, e um campo de texto para que a pessoa pudesse. Ah, dentro dessas opções, né? Você responde lá o que você acha. Eu coloquei se jogaria, não jogaria porque ela é muito forte, ou não jogaria porque ela não é relevante.
Uhum.
E um de texto pra pessoa chutar lá. Eu gostaria de ver as fetes de miragem no Pauper, sabe? Pra pessoa mandar um texto e a gente poder conversar sobre isso numa próxima oportunidade, né? Mas foi bacana, foi legal fazer uma pesquisa pra poder ver as opções, né? Tem até alguns terrenos aqui que a gente, né, não vê com frequência, mas foi bacana.
Você vai compartilhar os resultados da pesquisa com a gente depois?
Vou. Eu vou compilar, né? Essa semana que vem saiu outro artigo. Aí eu fecho essa pesquisa e eu vou compilar os dados para comentar mais sobre isso no próximo artigo.
Boa. Aí uma sugestão para a próxima pesquisa é qual carta azul deve ser banida da próxima vez, na próxima anúncio de ban, tá?
Ah, mas aí vai todo mundo entrar só para ajudar a banir o azul.
Todas as opções serão azuis.
Só.
Bom, vamos fechar o nosso bloco competitivo e abrir o bloco de artes aqui, que tem bastante notícia de arte, começando ele por algo que eu queria compartilhar. Vou deixar o link aqui do vídeo do Howard Leon, que é um artista já consagrado de Magic, né? Ele nos deu o privilégio de poder filmar e compartilhar a criação de uma arte de Trono de Eldraine. Dessa vez foi a princesa encantada, em português, esqueci o nome, Beloved Princess, acho que é Princesa Amada, né?
Adorada.
Desde o desenho até a pintura inteira, tá? Eu acho um privilégio viver numa era em que você pode apreciar esse tipo de coisa, né? Não só a arte final, mas a criação da arte também. Para mim é algo mágico. Então, de vez em quando é bom parar e a gente poder contemplar tudo isso, tá? Tá aqui o link na descrição. Agora, notícia ruim, a IDW, que é aquela editora que já trouxe, por exemplo, os quadrinhos com o Dark Faden, né? Ela cancelou os quadrinhos da Chandra, que sairiam antes mesmo do lançamento, antes da publicação, tá? O nome dos quadrinhos era Testes de Alara. Tô tentando aqui traduzir em português. Quem quiser ver o resumo do enredo, tá no link, tá? Mas ia se passar boa parte em Alara e ia ter participação do Jace também, tá? Iam ser 4 gibis, ou HQs, né? Se eu não me engano, 4 HQs. Mas infelizmente foi cancelado e não deram os motivos, de acordo com o link aqui, tá? Então, a gente só pode especular, né? Agora, por uma notícia interessante, vai ter um art show, um Magic Art Show nos Estados Unidos. Quem tiver por lá, quem quiser dar uma olhada, né? Eu vou deixar o link aqui para checar um pouco melhor. Mas é um espaço aí criado numa parceria, principalmente pela Card Kingdom, né? Que vai poder disponibilizar várias artes de Magic, vai ter leilão aí de artes de Alpha e Beta. E interessante, né? É um mercado que está crescendo, né? A especulação e também a coleção de artes originais de Magic. E lógico que nos Estados Unidos isso é muito mais forte do que aqui, mas até as consequências desse tipo de evento, né, é interessante acompanhar para saber aonde vai, né, para onde vai tudo isso.
Até lá fora o acesso é mais fácil a esse tipo de coisa, né? A esse tipo de arte, né? E outra também é como o centro de artes acaba meio que girando lá, né? Para você ter algo aqui, você teria que ter, sei lá, algum artista, um ou outro artista brasileiro participando, né, para poder facilitar. Mas mesmo assim, imagino que os valores sejam bem inacessíveis para boa parte de nós meros mortais, porque até os últimos, ele chegou a comentar, né, algo em torno de, sei lá, 30, 40 mil dólares, eu acho que...
Isso, por aí.
É, que tinha as artes originais, né, então é um pouco mais fora próximo, da nossa realidade, né.
O que seria mais próximo, talvez, é diretamente com artistas brasileiros, né, como Rafa Sarmento e o Will Murray, né? Mas quando você tem uma arte de uma carta famosa ou uma arte particularmente muito chamativa, naturalmente você vai ter propostas melhores, né? De quem tem dólares na mão, ou euros na mão, ou libras na mão, do que de quem tem reais na mão. Mas vamos falar de notícia ruim agora, né? Estamos alternando aqui uma boa e uma ruim, uma montanha-russa de emoções ali aqui no Hack dos Cast hoje. A Wizards confirmou no Twitter que não haverá livro de arte de Trono de Eldraine, tá? Não tem nada planejado nesse sentido. Então, se você fazer a coleção, vai ter aí uma folga no orçamento, pelo menos durante Eldraine, tá? E uma notícia interessante para Commander é que o Sheldon Mannery, que é ele é um membro do comitê de Commander, né? Ele tweetou que ele vai viajar para Seattle e vai trabalhar a partir do final de setembro, durante uns 3 meses, junto com a Wizards em um projeto secreto. Nós não sabemos se é de fato um novo produto de Commander, mas podemos especular, né? Talvez seja até um board game, porque o Shadow Manor, ele é juiz nível 5, que já é antigo juiz nível 5, né? Que agora nem tem mais esse nível. Mas pode ser diversas coisas, entre elas novas coisas sobre Commander. Então fica aí, fiquem de olho. Se você joga Commander, siga ele lá, né? Mas novidades também estarão aqui no Rakdos Cast. E por fim, ele, né, no Magic Digital tem novidades no Arena também. Amanhã, ou daqui a pouco, né? No dia 26, o Arena sai do beta, entra para a história. Gostou? Sai do beta e entra para a história, vai ser lançado oficialmente, tá? Vamos ver se aquele botãozinho de passar o turno funciona. E junto com a rotação, certo? Então, quem participou do beta, quem fez a conta, instalou o jogo no beta, vai receber várias recompensas aí, tá? Inclusive, tem 2 eventos programados em que eles vão liberar todas as cartas do standard para você montar qual deck você quiser. Você não precisa ter a carta na sua conta, só que você só pode jogar o evento uma vez, né? E um desses eventos, ele, se você conseguir 12 vitórias, no máximo uma derrota é permitida, tá? Você vai ter um set inteiro de cada carta do standard, tá?
Isso é bacana, hein?
Então, se você conseguir 11 ou 10 vitórias, também tem prêmios muito interessantes. E os eventos são gratuitos para participar, tá? Então, assim, esse período de final de setembro, começo de outubro é um bom período para farmar cartas, né, e recompensas dentro do Magic Arena, tá? E se você tem amigos que estavam esperando o jogo ser lançado oficialmente, agora acabou a espera, que venham todos para o vício, né? Falando em amigos, ele no Magic Arena, ainda em outubro, eles prometeram aí lançar a lista de amigos e também o Brawl, tá? Pra gente brincar. Eles ainda disseram que estão desenvolvendo uma ferramenta para você poder trocar mensagens entre amigos e também para você poder instalar e jogar o Magic Arena no macOS, que é o sistema operacional da Apple, tá? Eles também prosseguiram no Twitter, dizendo que os jogadores do beta vão receber avatar do Felipe, ou Fibble Flip, os códigos com recompensas também no e-mail após o dia 26, tá? Então, não sei se você recebe e-mails do Arena regularmente, se não, dá uma olhada lá no spam. E no Magic.gg, que é o site que trata mais do Magic como esporte, né? Tem um anúncio grande sobre mudanças no competitivo, mas são coisinhas bem pontuais, é mais para quem realmente está no grind, né? Então, fica de olho lá, principalmente tem mudanças no desempate do Weekend Qualifier do Arena, entre outras coisas, tá? É bom ficar de olho. Mas não só isso, o MOL também tem novidades, cara. Primeiro que agora você consegue clicar e arrastar coisas para a mesa diretamente da sua mão, né? Por que isso seria útil ali? No Arena você faz isso e o que acontece quando você pega uma carta da mão e arrasta para a mesa?
Já paga o custo errado, mas normalmente paga o custo. Nunca com a mana que você queria.
Mas no MOL não vai pagar errado, não. Porque no MOL ele não vai dar o teu auto tap de mana, tá? Você pode pegar e arrastar, mas você vai ter que virar as manas antes. Então, não ajuda muita coisa, não. Não reduz tanto o número de cliques, não. E os eventos de Trono de Eldraine no MOL também vão começar nesta quinta-feira, dia 26 de setembro. Tá? Vai ter pré-release, selado, draft e tal. E que mais? A partir do dia 26, né, dessa quinta-feira, quem abrir conta no MOL vai conseguir abrir de graça, tá? Vai ser um pouquinho diferente o sistema. A conta vai ter duas comuns e uma incomum de cada uma das edições do Standard ali. E ainda vai ter alguns New Player Points, você vai conseguir jogar até Liga Modern entre os novos jogadores, né? E você vai receber um de 6 decks aleatórios do Modern. Você não vai ganhar o deck, é só para jogar essa liga. Tá? Para você saber como o jogo funciona e entender melhor o formato, né? Não só o Modern, mas também o Standard. Você pode brincar no Standard. E depois você vai poder dar um upgrade nessa conta com $10, que é o preço que hoje todo mundo que tem conta no Magic Online pagou. E aí, quando você der o upgrade, você recebe tudo que quem hoje tem uma conta no Magic Online recebeu. Ou seja, o equivalente a $10 ou 10 ticks em forma de play points, que são 100 play points, você ainda vai completar o ciclo de comuns do Standard, tá? com mais duas comuns e também mais uma incomum de cada carta do Standard, tá? É, detalhe que uma conta básica que passa 3 meses sem logar será cancelada.
Tentar diminuir esses jogadores que acabam não seguindo, né? Faz muito teste e acaba...
A minha teria sido cancelada várias vezes. É, cara. Bom, mas é isso, cara. Chega de notícia, bora pra...
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
É uma história triste aqui. Ele, o Vilher do Twitter, que deu vontade de jogar Modern depois de narrar a final do Brasil National Tour, né? Não só do BNT, mas dos MCQs também. Então ele sentou no PC, escolheu a lista de Jundi que ele gosta e ficou decepcionado quando ele viu que cada Vrain 6 custa 150
fix.
É, boa parte disso é porque ainda não está vindo nos Treasure Chests, tá? E lembrando, os drafts de Modern Horizons só voltam no final de novembro ao Magic Online, tá? Então esses preços até que devem se manter durante um tempo. A não ser que abram muito Treasure Chests com ela, tá? Mas é uma carta que realmente está aí estourando recordes de preços, né? A Wizards anunciou um produto novo, ele chamado Eldraine Deluxe Edition, que na verdade é uma box de... Collector Boosters um pouquinho maior, né? A box padrão, a gente falou aqui no programa passado, retrasado, não sei, tem 12 boosters e custava 250 dólares, né? Uhum. Na pré-venda, acho que na Star City. Essa aqui, Deluxe, vai ter 16 Collector Boosters, tá? Vai ter também um Binder, vai ter um Garruk Foil, vai ter uma arte, vai ter uma parte de uma Sheet 3x3, tá? E um código do Arena para cosméticos e 6 cartas míticas. Vai ser vendido apenas na magicstore.wizards.com, tá? E não vai ser vendido para o Brasil, vai ser apenas América do Norte, alguns países da Europa e da Ásia. Se o Grilo estiver ouvindo, sim, estará à venda lá na Suécia. Porém, vai custar 450 dólares ali.
Nossa!
Eu acho que esse é o produto mais caro de Magic que a Wizards já lançou, né? Tem que ter muita coragem para colocar essa etiqueta de preço num produto, né, de Magic. É um produto que é imprevisível, vem, porque você está comprando basicamente 16 boosters do Standard. Tá. Isso, assim, tudo bem que tem frame diferente, é foil, é bonito e tal, mas não são boosters que você sabe o que vem dentro, que você tem certeza que vem, por exemplo, um UG, um Jace, ou um Staples de Modern, ou de Legacy. Não, são boosters do Standard. Pode ser que algumas das cartas que venham tenham utilidade no Modern, ou no Legacy, ou no Vintage no futuro, né? Mas não é certo. Não tem masterpiece aí. É mais por efeitos visuais mesmo, tá?
Eu acho que o valor agregado desse tipo de produto tá bem abaixo do que já teve em outros produtos que a gente sabe, né? As Mythic Edition, né? Você tinha um valor alto, né? Mas no geral você tinha boa parte da coleção pagando aí os valores que você utilizava, né? Pra pegar. Então, assim, acabava valendo a pena. Agora, é um tiro no escuro, né? Por mais que seja bonito, você tenha as coisas. Eu, particularmente, achei bem pouco pelo valor, porque se você pensar que você está pagando só de 12 para 16, 30% a mais de booster, o resto é igual ganhar dado em pré-release. Não que
eles
seja.
São dois salários mínimos, cara.
Não, são porque... Ganhar código da Arena, cara.
São dois salários mínimos por coisas cosméticas e por booster fechado, sabe? Não. Eu acho que é muito caro. Não é um tipo de produto que você compra para especular também, por dois motivos. Primeiro, que o risco é muito alto, em cima de 450 dólares. E segundo, que com a quantidade e a frequência, né, de produtos especiais e de versões especiais de cartas que a Wizards tem lançado ultimamente, eu não acredito que o interesse em certos tipos de cartas será alta. Você não está falando aí, por exemplo, de uma Fatland de arte alterada, como as Zendikar Expeditions, tá? Esse tipo de coisa está sendo muito mais frequente. Então, isso reduz, claro, o interesse, né, por cada uma delas. O que a gente chamava de especial antigamente, hoje não é tão especial. Porque toda coleção, todo mês, tem um produto especial novo, tem uma versão especial nova, né? Então, isso reduz um pouquinho o encanto, né, dessas coisas. Então, eu acho uma furada. É um produto que, para mim, é uma furada, cara.
Sim, a gente vem sempre falando, né? Você sempre batendo essa tecla de a Wizards tá lançando sempre algo novo e cada vez mais caro para poder ir testando o mercado. É. Eu, assim, comparando tudo que saiu até agora e tal, essas inovações que eles estão querendo fazer, isso aqui tá bem próximo do limite. Não do limite aceitável de que você vá comprar e ainda vale a pena, mas dentro do limite da falta de senso em criar um produto tão caro, tão específico, e que, dentre todos os caros que ela já lançou, esse dá pra falar que não vale a pena. Por mais que os outros você fale assim, você precisa ter sorte e tal, mas eu acho que o núcleo de possibilidades ali era menor.
Olha, só tem uma coisa que justifica a compra desse produto, tá? É o preço do Collector Booster avulso. Lá nos Estados Unidos já chegou a $30, tá? Então, se você tem 16 Collector Booster, eles já justificam a compra dessa caixa, tá? Mas quem é que vai comprar 16 Collector Booster, né? Quem é que tá interessado em abrir tanto, arriscar tanto dinheiro nisso, né? Aí é que tá. Aí você tem que começar a pensar também o que é o Collector Booster, o que vem nele, se vale a pena, se é isso que você quer. Né? Se você quer edições especiais, compre as cartas diretamente avulsas, tá? Não abre esse booster se você. A não ser que você esteja procurando um pouquinho de emoção. Mas se for simplesmente para atrás de uma carta específica, tal, tá? Compra ela avulsa. Vamos passar aqui para os Challenger Decks. Lembra dos Challenger Decks?
Sim, sim.
Você lembra que eles tinham uma validade ali? Que eles lançavam 6 meses antes da rotação?
Uhum.
E isso era uma crítica comum, né? A gente falava, pô, são legais, tem valor e tal, pena que é 6 meses. Bom, a Wizards está fazendo aqui uma experiência só no mercado do Japão, tá? Vai ter aqui um novo set aí de Challenger Decks válidos, sendo vendidos apenas lá. E esses aí, sim, lógico, né? Estão atualizados com o Eldraine, então eles têm a validade, entre aspas, de 1 ano, tá? E eu acho que é um teste. Eles não falaram nada, foi um anúncio bem discreto ali, mas acho que é um teste, assim. Se der certo, eles vão começar a mudar o ciclo de vida desse produto, né, para que ele tenha uma validade maior. Tem muita gente reclamando, inclusive, achando que, poxa, por que que o Ocidente fica com Collector Booster de 6 meses de validade e o Oriente, o Japão, fica com uma validade maior? Só que é um pouquinho enganoso, né, Eli? Porque o que você comprou há 6 meses antes, ele provavelmente é o mesmo deck, ou é muito parecido hoje, no crepúsculo do Standard. Esse aqui que você comprar, ele vai ser adaptado constantemente durante o próximo ano. Você provavelmente vai ter que investir a mesma quantidade de recursos que você investiu para comprar o Challenger Deck, né? Para ir adaptando ele ao longo das próximas 3 coleções. Então, né, é uma balança aí de dois lados. Eu preciso também considerar essa parte.
Eu acho que a ideia é válida, né? De você ter tecnicamente o deck valendo por mais tempo, talvez você esteja sacrificando o período de ele estar válido com a variabilidade que existe no T2, né? Essa questão de mudar muito os decks, né? Então você acaba tendo um deck que, eventualmente, quando ele saiu, ele era, de certa forma, competitivo, ou pelo menos dentro de um nível de competitividade que valia a pena você jogar seu FNM, seus campeonatos locais aí, e que talvez ele vá passar 3 meses e não valer mais nada, como também ele pode valer os 12 meses, né? Então, eu acho que você arrisca um pouco mais. Eu acho interessante ter um período maior, mas essa questão de rotação pode ser complicada e não ajudar tanto. E aqui a gente ainda tem um agravante, a questão de logística, né? Você tem um produto que já vem com a data de validade estampada, e aí você pode perder aí talvez 3 meses até esse produto chegar nas prateleiras, ou
nossa,
até mais, né?
Mesmo,
se a
cara.
Gente considerar locais mais distantes, isso eu tô falando aqui sul e sudeste, basicamente, ou talvez mais sudeste. Se você pensar norte e nordeste...
Imagina o risco do lojista brasileiro que importa Challenger Deck, que tem 6 meses de validade, então, e fica preso na alfândega por 2 meses.
É.
Olha o risco enorme, olha o produto parado. Você nunca mais vai vender esse produto depois. Não. da rotação. Né?
Não vai.
Nossa, que horrível.
Provavelmente esses challenge decks podem chegar com o pré-release de Shadow of Innistrad, né? Que ainda tá, o pessoal tá aguardando chegar também. É, deve chegar mais ou menos na mesma época, imagina.
Não é fácil. Bom, ele, qual é a carta mais cara de Trono de Eldraine? Já sabe?
Olha, eu arriscaria que é alguma que não joga nada.
Você acertou. A carta vulsa, não promocional, tá? Mais cara de Eldraine é o sinete de Commander, tá? É aquele sinete que vem no... Eu ia falar Challenger, olha. No Brawl Deck, né? Ele custa $30 atualmente ali. É o preço de um Collector Booster. Mas a carta comum que tá no set normal, que você pode abrir em Draft Booster, é o Oco, tá? É a carta mais cara atualmente, custando $20 lá fora, na pré-venda, tá? Eu acho que o Oco vai subir, ele joga demais, tá? Pelos eventos aí de Early Access que os streamers fizeram, foi a carta que mais me surpreendeu, sim, cara. É um Planalto de 3 manas que às vezes desce no segundo turno pelo ganso, né? E acaba dominando, cara. É demais mesmo. A carta com certeza é muito forte, né? E só lembrando as pessoas, rotação, né? Agora é a hora que Ixalan, Dominaria e M19 saem do Standard, então é a hora de você ir atrás das lojas, atrás do site de compra preferido e comprar o que falta para sua coleção, para o seu Commander, porque é nessa hora aí que as pessoas estão tentando se livrar das cartas, tá? Então dá uma olhada aí durante essa semana, durante as 2 primeiras semanas de outubro, é o momento para você correr atrás. Lembrando, né? Bloco de Ixalan, Dominaria e M19 caem. E tem muita coisa boa, tanto para Commander quanto para coleções aí que o pessoal curte. Então fica aí a dica. E vamos pro combate ali.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Demorou, mas saiu a lista do MCQ Modern, que aconteceu lá no BNT. Eu vou deixar o link aqui, né, que já faz quase 2 semanas, então quem quiser dar uma olhada, vê aqui. O primeiro lugar foi o Roger William Landin, jogou de UW Stoneblade. Não estamos falando de Legacy, estamos falando de Modern, tá? Agora tem que especificar toda hora. Mas vamos começar a falar de Legacy, porque teve o segundo GP Legacy do ano, ele... Depois só tem mais um, tá? O 2019 só tem 3 GPs Legacy. E dessa vez foi em Atlanta, lá nos Estados Unidos, né? Teve mais de 1.000 jogadores, um pouquinho mais de 1.000 jogadores jogando o formato, o que é bem legal, né? Legacy tá vivo, a gente viu aí GPs Modern e Standard com menos gente. Ele foi vencido por Storm. Storm sempre tá nessas listas, né? Foi vencido por Storm. Os jogadores mesmo aqui não conhecemos, não são jogadores tão conhecidos. Acho que quem venceu foi o Simon Cormangill, pelo menos não está no nosso radar aqui, mas ele jogou de Storm. Interessante que o Storm dele é um Ed Nauseous com Tendrils, tá? No side dele tem cartas novas, tem 2 véus, tá? Esse véu novo aí que é uma mana verde, mas ele também usa um Chant de Swarm, tá? Eu pensei que você conseguia substituir o Chant de Swarm por véu, tá? Eu acho que é a primeira lista que eu vejo que tem essas 2 cartas juntas. Interessante é que ele tem 2 correntes de vapor também no side, tá? E a gente já sabe que é uma carta que pode ser útil contra certas fichas aí, 2020, por exemplo.
O véu não me surpreende pelo fato do potencial da carta, né? Mas é bacana ver uma carta nova, né? Jogando no formato tão forte, né? Como é o Legacy, né? É bacana ver o véu. Eu vi jogando bastante o véu em vários decks e streams aí. Eu vi a galera testando muitas vezes ela no side. Eu achei
ela
bacana.
É flexível o suficiente para arrancar slots do Legacy, sim, tá. Essas listas estão provando isso, né? A carta, ela faz muitas coisas, né? E faz muito bem. Então faz sentido. E ela vai continuar no Standard, né, Eli? É uma carta de M20. Sim. Vai continuar com a gente. Bom, o segundo lugar desse GP Legacy foi Temur Delver, cara. Esse Temur Delver, ele tá rodando no main deck 2 Hex Drinker, que é uma carta nova de uma mana, né? Uma mana verde, aquele bichinho que ganha Hexproof, que é de Modern Horizons. Ele roda 1 Magmatic Sinkhole. Pra quem não sabe o que essa carta faz, ela é uma mana, dá 5 de dano numa criatura ou planinauta alvo. Tá. Tem Delve, sim, mas na prática ela vai te custar uma mana. Também é de Modern Horizons. Tá rodando uma Force of Negation, dois Spell Snare e dois Spell Pierce. Eu achei esse split bem curioso também. Quando você faz esses splits, eu acho que você precisa de sorte, sabe? É, eu já joguei bastante com essas duas também, já tive que tirar uma e colocar outra e tal. E assim, ele tem que fazer a mágica de custo 2 quando você tem o Spell Snare na mão. Porque às vezes o Spell Pierce não vai counterar aquilo, né? Counterar é anular aquilo, perdão. É, e ou você tem que ter o Spell Pierce na mão quando o Spell Snare não seria suficiente, né? E muitas vezes é o contrário que acontece, você tem o counter errado na situação errada. Então, exige um pouquinho de sorte quando você faz esses splits. Mas o deck de Temur Delver também tem três Vraen Six no main, tá? Ele. A carta aí que está aparecendo em um quarto dos decks do meta. E no side dele tem um Karakas e um Vapor Snag. E a gente já sabe por quê, né?
O Caracas é pra.
Maria da Laje.
É a Maria da Laje, né?
E em Rakul também. É legal que o deck não tem branco, mas tem Karakas, né? Então fica a dica. Top 4 teve um deck de Burn, tá? O Burn ele não arrisca nem nos terrenos não básicos, cara. São 16 montanhas e ponto. Nada de Wasteland, nem nada parecido, tá? Ele também tem 4 Price of Progress no main deck. 2 manas, 6 de dano ou 8 de dano na sua cara, tá bom ele?
Ah, tá bom, dá uma ajudadinha, né?
No main deck também ele tem 4 Exquisite Firecraft, que é uma carta lá de origem, né? É um feitiço que é 4 de dano, né, por 3 manas. E se tiver Maestria em Magia, ele não pode ser anulado, tá? Bem, bem interessante. Fazia tempo que eu não vi essa carta, né? Não sabia que ela jogava Legacy. E ainda no top 4 tem um Golgari Depths. É claro que tinha que ter um deck que abusa da Maria da Laje, né? Poderia até ter mais Golgari Depths, só que teve um Mirror no top 8 entre Golgari Depths, né? E o Shin venceu, que é esse jogador aqui que pilotou o deck do top 4, tá? O deck dele, no caso, ele tem 4 Bobs, 4 Elvish Reclaimer, que é uma carta nova, 2 Duris no main deck. Mas é Legacy, dá pra jogar Duris no main, não dá?
Dá.
É, não tem deck em que Duris é perdido. É claro
Não.
que se você der top deck nisso aí, não, depois que todo mundo tiver sem mão, ou o jogo tiver mais adiantado, fica complicado, mas eu acho que.
Acho que até boa parte dos decks agro não são tão agros assim que você vai equipar uma mão com, sei lá, 2 TMs e 5 criaturas, né?
Não,
Dificilmente vai
tem
ter.
alvo, tem alvo, sempre
Normalmente
tem
vai ter
alvo.
alvo, né? Então acho que é bem ok. Acho que dá pra arriscar assim.
Golgari Depths também joga com um Grimório Silvestre no main deck, tá? O side dele tinha três Engenheiro da Praga, tá? Uma carta bem legalzinha e uma Force Verde também, mais uma carta de Modern Horizons mudando aí o Legacy, tá? E sim, Force Verde joga bastante. É um deck Golgari, né? Então ele vai ter sim acesso às cartas verdes para descartar, para poder jogar no turno do oponente. O top 8 tem Golgari Depths, Jeskai Mentor, Temur Delver e Dredge, tá? Então, Jeskai Mentor e Dredge aí são algumas novidades em comparação ao top 4, né? Eu vou deixar aqui o link para dar uma olhada no meta. Os decks mais jogados tinha o W Stoneblade, não tinha? Entre os mais jogados aqui.
O primeiro é o Rug Delve, o segundo o Stoneblade, Stoneforge.
No segundo dia, os que passaram no segundo dia, Rug Delver em primeiro, 17% do meta, e o W Mentor em 9% do meta. Isso aí. O que mais? Teve um DQ também nesse torneio. O Bob Hwang estava 5-0, tá? Quando ele foi chamado por um juiz, o juiz desqualificou ele do torneio por causa dos shields. Ele estava usando shields ligeiramente diferentes, tá? A cor dos shields era muito, um pouquinho diferente. Ele explicou em um textão que ele acabou, na hora de montar o deck mesmo, ele misturou vários shields e tal, e não foi por querer, tá? Por coincidência, os terrenos estavam com shields diferentes das cartas do deck, tá? Ele explicou como isso aconteceu e deu conselhos, aproveitou nesse texto de explicação para dar bons conselhos aos jogadores para que isso não aconteça com eles, né? E ele pareceu honesto na forma como ele colocou tudo isso, tá? Ele aceitou numa boa também, embora aparentemente não teve culpa e não quis se beneficiar disso, tá? De acordo com ele, era muito difícil reparar que os shields eram diferentes. Inclusive, se você usa... Qual que é a marca que ele colocou aqui? Ele é Dragon Shield?
Dragon Shield.
Isso, Dragon Shield. Obrigado ao Diogo Leal, que escreveu aqui na Cards Realm. Se você usa Dragon Shield, é bom ler isso aqui que ele fala, tá? Principalmente se você é uma daquelas pessoas que joga vários decks e fica trocando de shield e de carta entre eles o tempo todo. Principalmente durante o playtest, tá?
Uhum.
Que você pode estar marcando o seu deck sem você saber e ser penalizado por isso em um torneio de alto nível, tá? Mas é isso, vamos falar de Eldraine?
Vamos ver o que essa coleção nova vai trazer para nós.
Transição.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Ele, eu suspeito que nenhum de nós teve tempo de analisar profundamente nem jogar partidas, né?
Não. Máximo que eu consegui fazer foi ver um pouquinho de Early Access. Pouca coisa eu consegui acompanhar.
Eu vi.
Mas ainda não deu para ter esse feeling total da coleção, não. Mas deu pra avaliar um pouquinho.
Nessas horas, a experiência manda, sabe? Se você tem que lembrar do básico que você sabe sobre o jogo e tentar deduzir a partir das principais cartas e mecânicas que você vê, né? A primeira coisa é que a gente tá vindo de M20. M20 é um set que praticamente não tem mecânica, tá? É um set de baixa complexidade. Essa é a proposta do core set. Então, naturalmente, você vai sentir aí uma mudança muito brusca, tá? Não é um nível... Guerra da Centelha, de complexidade do formato, tá? Mas é considerável, desse baque aí, essa diferença, né? Bom, o pré-release de Eldraine vai ser agora, fim de semana, né? 27 a 29 de setembro. Vai custar aqui no Brasil entre R$110 e R$140. O kit vem com 6 boosters e uma carta promo, tá? Lembrando que nos boosters comuns, que são chamados agora de draft boosters, você pode abrir aquelas cartas com showcase frame, sabe aquele frame bonitão? Você pode abrir elas em todas as raridades, exceto comum, não foil, tá? Só como um foil que vem com esse tipo de frame diferente. A Wizards do Brasil já falou que tem erro de tradução, né? Nas cartas que vem nos kits do pré-release, que todo kit de pré-release vem com uma carta com códigos do Arena. E nessa carta tá dito que você tem direito a um booster do Arena, mas não são um, é 6, tá? É que tem um erro de tradução aí. Mas falando agora especificamente das mecânicas ali, nós temos aventura, né? E quais as consequências de ter aventura? Na minha opinião, é vantagem de carta, porque você tem duas cartas em uma, né? E por conta disso, você tende a deixar o formato mais lento.
É, eu acho que a aventura tem muito essa pegada de você esperar um pouco, né? Eu acho que às vezes vai ter muitos jogos que... você vai precisar escolher entre usar a aventura agora ou baixar a criatura. Parece simples você perder o uso da aventura, mas eventualmente se seu deck for um pouco sinérgico, né, com isso, você pode perder alguma coisa muito mais do que você ganha. E
mas você acha que as pessoas vão estar pulando a curva, eles vão estar deixando de baixar o drop 3 para poder castar a...
Eu acho que vai acontecer. Eu não concordo, eu acho que você tem que considerar, mas eu acho que vai acontecer muito de a pessoa não usar a carta mesmo na curva para poder usar a aventura e poder usar as duas cartas.
Eu tenho uma opinião diferente sobre isso, porque muitas dessas aventuras são reativas, tá? Então, se você está falando realmente em curvar terceiro, quarto turno, você não vai ter alvos para algumas dessas mágicas ou vai estar desperdiçando. Então, eu acredito que elas podem sim deixar de jogar as criaturas com a aventura, mas elas não vão deixar de curvar. Eu acredito que você vai ter incentivos para poder carregar as curvas 3 e 4, que são as curvas que normalmente tem as criaturas de aventura, que você vai jogar nas raridades como em comum. Você vai carregar essas curvas com mais cartas do que o normal, para você ter opções, certo? Para não parar a sua. Não parar de curvar, não parar de colocar presença de mesa, né? E assim você vai ter, em vez de, por exemplo, um drop 5, você vai ter uma criatura de custo 3, que também é uma aventura de custo 2. E vai poder fazer duas mágicas no turno 5, de forma a ter valor dessa forma. Eu acredito que ele. O selado, pelo menos, tá? A gente tá falando aqui do selado, eu acredito que ele caminha para isso. Porque assim você não perde para decks rápidos. A gente vai falar quais são as cores que tem decks rápidos, mas sim tem decks rápidos no formato. E você mantém. mantém a vantagem de carta das aventuras.
Sim. Em ambos os casos, né, você pulando a curva ou não, concordamos que isso vai deixar o formato mais lento, né? Esse aumento das escolhas, né? Porque você vai criar uma camada de escolha a mais. Eu acho que isso vai influenciar na velocidade do formato, sim. Isso é inegável.
E não é a única coisa, né, Eli? Obstinação também, que é a mecânica que pede para você utilizar três cores iguais de mana, né? Para poder tirar um pouquinho mais de valor das suas mágicas, ela também tende a deixar o jogo lento, né? Normalmente você vai usar 8 terrenos de um tipo e 7 do outro, né? Então você normalmente também não vai no quarto turno ter 3 terrenos iguais de uma cor, ou no terceiro turno ter 3 iguais de uma cor. E a minha pegada, pelo menos olhando as cartas comuns e incomuns ali, é que vale a pena, por exemplo, você esperar a terceira montanha, se você já tem duas, para jogar, por exemplo, a carta que dá 3 de dano, dá 4 de dano em vez de 3, na obstinação, né? Mas não vale a pena você esperar mais duas montanhas se você só tem uma, porque o valor agregado das cartas de obstinação, ele não justifica, não são valores absurdos. Muitas criaturas, elas vão colocar um marcador mais um, mais um, tá? Uhum. É uma criatura 4-2 que vai ficar 5-3, alguma coisa assim. Ou uma mágica de 3 de dano que dá 4, né? Então eu acho que não justifica arriscar esperar, sei lá, 5 turnos para poder ter esse pequeno valor. Mas arriscar esperar 2 ou 3 turnos eu entendo, pode ser.
Eu acho que, diferente da aventura, que você consegue criar um deck um pouco mais em torno dessa sinergia, o obstinação eu acho que é complicado, porque se você colocar na teoria, obstinação te empurra muito mais a ter um deck monocolor do que duas ou três cores, né? Então, eu acho que você tem que ponderar exatamente para escolher as cartas que valem a pena você esperar esse terceiro terreno. Eu acho que esse é o ponto. Carregar.
Mas no selado, você não vai montar monocolor, né? Não só por conta de obstinação, mas também por conta de disponibilidade de cartas. Não é opção.
Eu também não vejo como opção. Só que você acaba se limitando, no limitado, né? Piada horrível. Forçando demais a ter obstinação. Forçando a ter essas opções. Ah, não. Eu quero ter 4-5 criaturas que entram com marcador mais um por causa da obstinação. E aí você acaba se complicando mais do que se ajudando. Então, às vezes, é melhor você pegar de uma outra curva, né? Do que você só considerar as cartas com obstinação. Assim, é claro que você, né, dependendo da bomba e de como tá seu deck, às vezes vale a pena você ter uma criatura a mais com obstinação para poder decidir jogos.
Eu acho que a lição que você está propondo é mais profunda até, cara. A obstinação coloca um pouquinho de pressão no deck building, no sentido de que você vai ter que lembrar o tempo todo de como seu deck tá montado, da base de mana dele. Tá? Vou dar um exemplo básico aqui. Vermelho é a sua segunda cor, você vai ter 7 fontes vermelhas. Se você precisa de 3 para jogar uma mágica e você já tem 2 na mesa, você sabe que, né, você só tem 5 fontes vermelhas no seu deck. Se estamos num período do jogo, sei lá, você tem, sei lá, 25 cartas no grimório, ou seja, uma a cada 5 cartas é aquela fonte vermelha que falta para você tirar um valorzinho adicional com obstinação. Né? Esse tipo de conta, esse tipo de análise pode fazer toda a diferença, tá? Pode te dar uma vantagem maior, pode te forçar a esperar um pouquinho mais para jogar uma mágica, ou falar, não, minha chance é muito pequena, 20% de chance, eu não posso esperar tanto, eu vou jogar agora sem valor para não correr riscos, né? Esse tipo de coisa no selado acaba contando, né? Porque você tem aí uma margem de erros um pouquinho maior. Né? E você acaba até sendo beneficiado, né, por jogar certo ao redor das suas próprias cartas. Né? Então acho que esse tipo de atenção ao deck building vai valer a pena, sim, nesse formato. Presta atenção na sua base de mana. Não adianta você encher de carta de obstinação de uma, da sua cor secundária, tá? Então é bom ficar de olho nisso. Vai punir muita gente, vai ter muita gente que vai jogar ao redor disso.
Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que você tem que pesar também, né? Um exemplo que você citou, né? Você tem o vermelho como cor secundária. Eu vou pôr 3 cartas com obstinação do vermelho, sendo que já é a minha menor, né, base de mana, né? A melhor possibilidade de vermelho. Né? Então acho que isso também tem que ser possível. Não que não possa, né? Não
você é que
não
pode. Possa. Só que elas têm que ser boas sem obstinação. Tipo, a que dá 3 de dano por 3 manas. Ela é boa de qualquer forma, né? Agora, se você pretende jogar com obstinação, né? Precisa tirar valor, aí você vai ficar pensando nessa conta aí, né? Quantas Sim. fontes eu tenho? Quem sabe, se você depender demais de obstinação, ele você possa até jogar com 18 terrenos no deck.
Sim.
Pra poder ter
Sim.
mais chance, né? Se você não tem verde, não tem fixing e tal. É uma opção também.
Ou talvez, em vez de jogar 8 e 7, talvez jogar 9 e 6, por exemplo, considerando 8 e 7, não. Você joga 9 e 8, né? Você jogar 10 e 7, por exemplo, né?
Eu tava falando 8 e 7, né? 9 e 8, perdão.
Você jogar 10 e 7, por exemplo, você tem mais cartas com obstinação da cor X, então você vai jogar com 10 terrenos dessa cor e jogar com 7 da outra. Eu acho que tem muitas cartas com custo duplo e triplo. Triplo tem menos, mas tem também. Né? E entra na mesma ideia da obstinação. Então acho que tem que se pensar bastante nisso para você definir. Não simplesmente jogar porque é a bomba. Então, às vezes, eu vou colocar essa carta aqui, é muito boa, mas eu vou tirar essa aqui que só adiciona um marcador mais um, e eu prefiro colocar uma outra criatura um pouco mais simples que vai ser mais fácil de eu castar.
Então o deck building vai ser um pouquinho mais complicado aí, né? Comida é a terceira mecânica, né? E comida é fichinha de artefato que você paga 2, sacrifica e ganha 3 de vida. Eu acho que pode dificultar a vida dos agros, principalmente quando eles não têm alcance, né? Não tem uma mágica de X ou algo assim para fechar o jogo, porque 3, 6, 9 de vida a mais, assim, dificulta bastante, tá? Mas eu aconselho o seguinte, tá? Não valorize fichas de comida, a não ser que você tenha como usá-las sem quebrá-las, tá? A melhor utilidade para as fichas de comida no limitado é gerar algum valor sem ser a vida, tá? E tem várias cartas comuns e incomuns que fazem isso, a gente fala delas depois, mas é só ficar de olho nisso, tá? Não valorize tanto, não pague mais só porque gera ficha de comida se você não tem como aproveitar de outra forma. Essa é a minha pegada, Eli.
Não, eu concordo, eu acho que é claro que eventualmente você pode se salvar pelo ganho de vida, não é o ponto, mas eu acho que a sinergia dela com cartas que voltam do cemitério, que ganham mais poder, etc., acho que vale muito mais do que o ponto de vida. Então, se você não tem um deck voltado com, sei lá, 3 ou 4 cartas que tem envolvimento com carta de, né, com os tokens de comida, não coloque só porque gera token, né? Meu ponto, eu acho que não vale a pena você investir na criação de tokens sem ter a sinergia do aproveitamento simplesmente porque ela está lá. Então eu acho que assim, você estabelece, por exemplo, BG ali, você tem cores que realmente tem uma certa sinergia e eu acho que você vai aproveitar mais do que ficar pensando no token. Então assim, eu acho que o token é uma consequência. Por exemplo, na época de Ixalan você tinha os tokens de tesouro, só que você tinha poucas cartas que se aproveitavam de sacrificar o tesouro, a não ser para gerar mana. Então eu acho que o token de comida é exatamente o contrário. Você use ele mais com a sinergia do que simplesmente pelo ponto de vida.
Isso, bem lembrado, cara. Sobre fixing, então, eu acho que é um formato de decks de 2 cores, exceto Mardu, porque tem algum fixing, mas normalmente esse fixing tá ruim, tá? Não tem terreno que tem fixing, pelo menos nas raridades baixas. Tem alguns artefatos, mas eles são ineficientes. Tá. O verde tem até na raridade comum, mas há incentivos para ficar em 2 cores. Eu ficaria em 2, por vários motivos que nós já falamos, né? Obstinação Sim. sendo apenas um deles. Tá. A velocidade do formato é um formato que tende a ser lento, mas ele tem esses decks rápidos nas cores Mardu, pelo menos na minha opinião aqui. Na raridade comum, ele, como curiosidade, você tem quase o dobro do número de criaturas com poder menor do que 2, em comparação com o restante, tá? Entre as 38 criaturas que do primeiro grupo, né, só tem poder maior que a resistência, entre as 38 criaturas, só 2 têm poder maior do que a resistência, tá? São 2/2/1. As outras são todas com 2/alguma coisa, tá? Ou seja, elas são mais eficientes para bloquear, né? Uhum. Isso é, enquanto você baixa um Bear, eu tô baixando uma 3 mana 2-3, né?
Sim.
Ou uma 3 mana, ou uma 4 manas 3-4, coisas assim. Com upside ainda, tá? Então, um formato que tende mais para bloqueio, para mesa empatada e para evasão do que para ataque, né? Você não tem tanto, tanto incentivo assim para ataque. É, o azul e o preto têm cartas comuns que recuperam vantagem de carta muito bem, tá? E ambas as cores querem crescer o cemitério. Eles têm meio que uma mecânica voltada para isso. É, as comidas e os outros mana sinks são incentivos para você ir para o late game também. Daí é que eu acho que a velocidade é um pouco mais lenta do que a gente está acostumado, né? Eu falei que é para não quebrar comida, mas se você precisar, é uma forma de você investir mana, de você fazer, entre aspas, duas mágicas no mesmo turno. Você quebra uma comida e você faz uma mágica, certo?
Uhum.
Que mais? É um conselho aqui, né? Como eu falei, tente não usar comida para ganhar vida, a não ser que você. Uma forma de você tirar valor de comida ganhando vida, que eu vejo, é se você tiver bombas no teu deck. Se você precisar atrasar o jogo até o ponto no qual você joga suas bombas que não tem resposta ou que geram muita vantagem a ponto de ser avassalador. Aí sim eu acho que justifica você quebrar duas, três, quatro comidas para ganhar vida, para ganhar tempo, para poder baixar essas bombas, tá?
É, essa questão, essa relação das bombas com velocidade, eu vejo o combate um pouco mais linear do que a gente viu em M20. Eu acho que você vai levar o jogo quem conseguir assimilar as pequenas vantagens que você vai ter, tanto na aventura, quanto na sinergia de obstinação, né? Não me parece que aquele formato, você vai lá com 6, 7 manas, baixa um bicho que ninguém consegue remover lá, 2, 3 ataques, acabou o jogo, sabe? Eu acho que você tem remoções eficientes, né? Você tem esse late game com essas bombas, e é engraçado que essas bombas não é aquele 6, 6 atropelar, puro e simples, não. Você tem criaturas com evasão, algumas voam, né? Então acho que a camada de complexidade das bombas tá bem diferente do que a gente viu em M20 e com uma característica diferente do que a gente viu em Guerra da Centelha. Guerra da Centelha, o fato de ter muitos planaltas alterou muito como o combate acontecia.
Ah, sim, ali era, né? Outro mundo.
É, e eu acho que agora em M20 a gente voltou um pouco no passado aí. Tem uma certa característica de combate de Ravnica, com menos pegada dos multicolor, mas eu acho que o formato, o combate vai ser bem relevante nesse selado.
Eu acho que ele vai tender a board stall, né? E vai priorizar a evasão, tá? Tem opções comuns e incomuns de bombas, né? De cartas de custo alto em todas as cores ali. Uhum. Mas eu acho que é melhor você salvar esses slots para bombas se você tiver, tá? Tem tipo uma bomba branca que é 10 de dano por 6 mana, sabe? É um bicho absurdo. Se você tiver, né, se você não tiver essas bombas, eu sugiro carregar as curvas 2 até 4 com bicho mesmo, para você ter curva, né? E pressiona desde cedo. É a forma que você vai construir vantagem, né? Pra superar as bombas do adversário. Se é um formato... Oi, perdão.
Não, essa questão de... Você falou do board stall e dessas comuns. Eu gostei bastante. Tem bastante combat trick no formato. E de várias cores, né? Vermelho tem, preto tem, branco tem, né? O branco tem aquela... Uma branca dá 7 mais 7 pro bloqueador, sabe?
A integridade.
Então, assim, eu acho que esse combate não é aquele coloca um monte de criatura e sai atacando, né? Eu acho que, como você comentou, a questão da evasão vai ser importante, mas eu acho que você saber gerir os seus recursos. Essa questão do combat trick, eu saio com pouco combat trick, eu tenho remoção, então você vai ter que lidar bem com as criaturas do seu oponente para conseguir ir atacando. Então,
dependendo da cor que eu tô, isso em qualquer limitado, tá? Eu coloco combat trick na pilha de removals, tá?
Sim, eu acho que esse é o ponto. Por exemplo, M20 você não tinha essa característica, né? De ter combat trick como removal. E nesse eu acho que você vai conseguir usar bem nesse ponto.
É que aqui não tem como fugir muito, porque em algumas cores você tem combat tricks que são aventuras. Então, até por questão de eficiência no aproveitamento das cartas, né? Para jogar com cartas de maior qualidade, você vai ter que ter esses truques de combate, né? Então, GW, por exemplo, é uma cor que tem alguns desses truques, e aí você tem que ficar esperto mesmo. O combate vai ser tricky, né? Como você tá lembrando.
Pode falar. Não, pode falar.
Não, eu ia falar, se é um tipo de formato para você escolher entre começar e comprar, né? Se você tá em Mardu ou em GW, com certeza você começa jogando, tá? Mas em outras combinações até que dá para pensar em decks que começam comprando. É que isso aí entra um pouquinho na ideia dos removals, né? O removal ele não tá tão escasso, mas ele não tá tão barato, assim.
Sim.
Removals de 3, 4 manas e tal. Então, começar jogando pode não ser um bom negócio se você tá no selado, tá? Mesmo no selado, você pode morder sua língua ao escolher isso aí.
E outro ponto interessante que eu acho que pode alterar a forma como você faz, né? Como você reage, inclusive, aos jogos, que quando você vai usar a aventura, né? Ela vai ficar exilada. Então, o seu oponente pode jogar em torno de você ter revelado essa carta. Então, ele sabe qual criatura você tem disponível, né? Então, acho que isso também é um ponto. Você perde um pouco do fator surpresa, né? Você meio que já tá... deixa seu oponente saber de uma jogada, de uma possibilidade de jogada sua, né? Então, ele sabe que você tem aquela criatura. E muitas criaturas que tem aventura, né, a parte dela de criatura, tem evasão e tem corpos interessantes, né, tem 3 mana, 2, 3 voar, tem criaturas com death touch, então acho que assim é importante você também saber usar essa aventura, não simplesmente gastar. Eu acho que esse é que volta um pouco naquele ponto de você deixar o formato um pouco mais lento, né, o jogo dá uma arrastada para você também saber gerir essa aventura. Não usar ela muito cedo, mas também saber que seu oponente, tendo a informação da sua criatura, você saber jogar em torno disso.
Cara, eu acho que você só vai querer fazer isso se você tiver um bom late game, tá? Não é porque o formato é lento, ponto, que todo mundo vai se dar bem no late game. Alguém tem que ganhar essa bagaça, né?
Sim, claro.
E se ele vai pro late game, você não vai ganhar com bichinhos 2-2 e 3-3. Você vai ter que ter suas bombas. Se você não tem acesso a esse tipo de carta, se a pool não foi decente contigo, né? Que no nosso caso nunca é.
Esse recado já é pra mim.
Aí você precisa encontrar uma forma de vencer antes, tá? Porque com certeza o teu oponente vai... Se ele tá levando pro late game é porque ele tem essas formas, essas bombas depois, tá? Ele vai travar o jogo no chão e vai tentar vencer no ar ou vencer com evasão, coisas assim.
Aqui é DR.
Em termos de combinações de cores, nem todas são jogáveis, apesar de você ter uma incomum híbrida para cada combinação de duas cores, tá? O interessante é que esse ciclo de incomuns, ele acaba sendo jogável em diversas combinações, né? Porque são cartas híbridas, porém elas são muito melhores, muito mais eficientes naquela combinação que elas são projetadas, tá? Por conta de sinergia, por exemplo, a carta Izete, né? Que quer que você compre duas cartas no mesmo turno. O arquétipo Izete inteiro é assim, né? Eu queria chamar a atenção também para uma incomum, um artefatinho, que é o Servo da Corda. Ele é 3 manas, 2-3, só que com obstinação você compra uma carta quando ele entra em jogo. Esse é o tipo de carta que eu gosto de abrir no selado. Ela é boa no late, é boa no mid game, se você tiver um tanto flodado com a mesma cor, tá? E 3 manas, 2-3, quando entra em jogo, compra uma carta, é sempre interessante. Então, se você abrir isso aí, tente jogar com essa carta sim, tá? Em termos de arquétipos, ele fica difícil, né, prever, porque é um formato que, apesar de ele te indicar que permite 10 combinações diferentes, o selado é complicado, você não vai ter decks tão sinérgicos assim, então vai ser mais decks good stuff, e se você tiver muita sorte, você vai tirar algum valor dessas sinergias aleatórias aí. Preste atenção que Mardu Cavaleiros é um arquétipo bem óbvio, né? São aí vermelho, azul, perdão, vermelho, branco e preto. Qualquer uma dessas combinações, ou as três cores juntas aí, é deck agressivo, tá? É deck que bota bicho 2-2, bicho 3-3, tem equipamentos na mesa, né? Tem algumas boas aventuras, né? Curva muito bem, né? E tem bons removals também. Então eu acho que tem muita gente, inclusive, jogando que jogou de preto nos eventos de preview, então fica aí a dica, tá? E o arquétipo Izzet é bem interessante, mas é muito mais para draft, é o arquétipo que compra duas cartas no mesmo turno, tá?
Uhum.
E aí tira bastante valor das mágicas. É, vermelho e verde não gostam de humanos, tá, ele, nessa coleção. Preto e branco são as cores que mais tem humanos, tá? E você tem algumas restrições aí, quando você tem ou não tem humanos no campo de batalha, tá? Então, repetindo, vermelho e verde não gostam de humanos, tá? Se você tem, por exemplo, muitos humanos brancos e quer combar com cartas verdes, tem que encontrar aí um meio termo, porque verde não gosta muito de humano. E preto e branco tem muitos humanos, sim, tá? Tem uma quantidade razoável de artefatos e encantamentos nesse formato. Então, no selado, eu acho que removal dos dois, como naturalizar, o naturalizar melhorado do verde, né? Uhum. Pode ser uma opção, sim, se faltar playable para você. Pode colocar seguro aí que um artefato você vai resolver, cara. E acho que um dos decks mais fortes, se não o mais forte do formato, é o Mardu. E o Mardu tem, sim, acesso a muitos artefatos. Tá? Não todos, nem todos são equipamentos. Tem alguns artefatos que são removals, coisas assim.
Eu acho que esse é um formato que dá pra jogar com removal de encantamento artefato no main deck.
No selado, né, Eli?
Isso, selado. Selado, com certeza. Eu acho que dá pra jogar sim. Eu digo até um pouco mais, não é nem por falta de opção. Eu acho que dá pra garantir um slot, a menos que o seu deck seja muito sinérgico e consiga lidar ele de outras formas. Ser mais agressivo, por exemplo, com o Mardu, ou ser mais controle, ter mais remoções, e os artefatos acabam não fazendo tanta diferença. Mas que, no geral, tem os artefatos. É claro que a gente não pode pensar nos artefatos míticos, né, que, né, a chance é muito pequena, mas se qualquer um deles se entrar, dificilmente você vai se recuperar. Mas você tem esses artefatos comuns e incomuns aí de equipamentos e tal, que eu acho que eles vão te atrapalhar muito no jogo. Então eu acho que dá para, além de encantamentos, né, por mais que a gente fale, encantamento não é a melhor saída pro selado, né, mas eu acho que vai ter uma quantidade interessante de encantamentos jogando, além dos encantamentos de remoção que a gente tem no azul, né. Então eu acho que vale a pena você considerar uma remoção de encantamento de artefato no main deck, sim.
Ok. Verde e preto são as cores que mais geram e trabalham com comida, então fica esperto. Inclusive, se você quiser combar verde e preto, seu deck vai ser voltado para comida, né? Que mais? A evasão está bastante presente nesse set, só que, lógico, nas cores Esper, ela é bem mais presente do que no azul, no, perdão, no vermelho e no verde, tá? E está bastante presente mesmo. Eu acho que vai ser uma condição de vitória aí, se você estiver navegando pelas cores Esper, ou por combinação, tipo, azul e branco, preto e azul, coisas assim, tá? E tem boas criaturas voadoras, com parrudas mesmo, bons custos. Eu acho interessante. No geral, acho que é um formato, sim, sinérgico, tá? Principalmente pro draft, mas você tem que ficar de olho em bombas, como sempre, afinal é selado e o removal é escasso, pelo menos o removal nas suas cores, tá?
E o removal da minha pool é mais escasso ainda, né?
Algumas playables aqui, ele, uma criatura e um removal comum, né, de cada cor. No verde eu gostei bastante de um bicho 5 mana, 4-4, só que ele é 5-5 na obstinação. E ele não pode ser bloqueado por criaturas com poder igual ou menor que 2. Esse é o tipo de bicho que conta como bomba, ele é bom na curva e ele tem evasão, que é uma coisa que o verde raramente tem. Né? Uhum. Não vou falar aqui para você um bear de cada cor, porque a gente já sabe que tem bears melhorados em cada cor, sim, mas eu acho que essas outras características ajudam o teu deck selado a ficar mais competitivo, sabe? Você precisa de evasão de alguma forma, você precisa lidar com criaturas grandes de alguma forma. Por exemplo, sabe Hunt the Weak? 4 manas, dá mais um para um bicho e ele luta. Então tem uma versão disso aqui no verde, é um feitiço, sim, só que na obstinação você a sua criatura ganha indestrutível até o final do turno, né?
Essa é uma remoção pro verde que faz muita diferença, né?
Só que qual o problema? É 4 manas. Você não vai jogar isso e uma mágica no mesmo turno, né? Você só vai passar teu turno inteiro fazendo isso, né?
Mas
vai passar
esse...
virado.
Então, esse é o tipo de remoção que o verde assimila bem, né? Porque você tem, se você está jogando de verde, você tende, ou pelo menos você quer, ter criaturas 4-4, 3-4, 4-3, né, no campo, para exatamente se valer de uma presença, né, maior. E aí você vai lá, põe isso num bicho seu, um 4-4, ele mata o bicho do cara, você bate ele com 5-5, ele já tem indestrutível. Então, se o cara já tiver com contagem de vida baixa, ele vai ser obrigado a perder mais uma criatura, né? Então, sim, é uma carta aí que pode fazer um 2 para 1, um 3 para 1, às vezes, dependendo da situação, que vai forçar e colocar bastante pressão no campo do seu oponente. Então, é uma carta que eu acho que ela cabe com poucas cópias, uma ou duas no máximo, dependendo da combinação de cores que você estiver jogando, mas eu acho que ela cabe bem na ideia do verde, sim.
É, e aí você só consegue salvar o seu bicho se você tiver um pump spell, se você tiver desvirado com um pump spell. E se ele tiver obstinação, o bicho dele nem morre depois disso. No caso do vermelho, tem um removal muito bom, que é duas manas, dá 3 de dano no bicho, ou no Planalto Alve, ainda exila, é o fogo dracônico. E o bicho preto é 3 manas, 2-3. Você paga 3, descarta uma carta e compra uma carta. Pô, mas isso não é bom? Não, só que ele também é uma aventura, né? E você paga uma mana, descarta uma carta e compra uma carta. Na aventura dele, é uma mágica instantânea essa aventura. Estamos falando do Comerciante do Vale. Ele é um humano também, que é bom notar. Mas eu acho que isso aqui acaba sendo interessante porque nós estamos falando do selado, né? Esse tipo de looting effect aí acaba sendo bom, e o corpo dele não é tão ruim, não. Então eu acho que ele pode ver jogo, sim, tá? Não é o que você quer abrir, você não quer fazer um deck de Comerciante do Vale, mas dá pra colocar ele no deck e ficar satisfeito, sim. No azul, você tem o melhor removal do azul, que é Sono Encantado, é uma claustrofobia, né? 3 manas, encanta um bicho, ele vira e não desvira. É assim que azul remove os bichos. Sim. No caso de criatura azul, eu acho que a melhor comum, uma das melhores comuns, é um bicho 3 e uma azul, 2-2 voa. Na obstinação, entra com o marcador +1/+1. Então, olha, monstro fantasma, você sabe o que é monstro fantasma, Eli?
Vocês, eu não lembro, não.
É antigão, cara, 4ª edição. Ah, acho que tem alfa e beta também. 4 mana, 3-3, voa no azul. É isso que esse bicho é na obstinação, tá? O interessante é que ele é um humano e cavaleiro, tá? Apesar de estar no azul, né? Ser um cavaleiro. E assim, 4 mana, 3-3, voa no limitado é muito bom, tá?
Sim.
Se ele entrar como 3-3, ele vence alguns corpos, alguns bichos voadores do adversário. Tá. Seu oponente vai ter que dar um double block ou gastar um removal específico nele. Então, como é uma comum, você vai ver bastante dessa carta por aí.
Pessoal, fiquem espertos, porque tem bastante carta com alcance. Bastante é relativo, mas tem um número substancial de cartas com alcance.
Cara, tem uma aranha verde muito chata, que é 3 manas, 1-5.
Então, eu ia falar que não tem aranha mamute, né? 5 mana, 3-5. Mas tem algumas criaturas complicadinhas de alcance,
3 mana, 1-5. Você não quer gastar um removal nesse bicho.
Não. E ele para seu deck inteiro.
Ele para tudo. Impressionante. Uhum. Para tuas bombas.
Sim.
Bom, enfim. Removal preto é a torta, né? Ele enfornar na torta. 2 e 2 pretas, instante, destrói o bicho, ponto. E cria uma comida, né? Melhor removal preto que tem, mas de novo, você vai ter que investir 4 manas aí. Você não vai fazer mais nada no turno que você fizer isso, tá? E o Bear preto é muito bom, cara. Ele é um mano nobre, ele é 2 manas, 2-2. Você paga 2, sacrifica um artefato, que pode ser uma comida ou uma criatura, e coloca o marcador +1/+1 nele.
Ele é bom.
Ele é um ótimo Bear. Um ótimo Bear. Sim. Né? O Mana Sync também, se você tiver várias comidas e tal. E de removal branco, melhor removal branco é Aprisionada na Torre, né? Com a foto da Rapunzel aí. É um aprisionar, é isso? Acho que é ou prender, eu esqueci o nome da carta. É um Oblivion Ring que também não deixa ativar. Perdão, Oblivion não, calma. É um pacifismo que não deixa ativabilidade. Mas ele custa 2 manas também. Só que ele não pode encantar criatura voadora, tá? Eu acho que não tem tanto problema, porque o branco tem voadores para defender. E esse negócio de 2 manas, tá? Não é 3 ou 4. Então você acaba até podendo fazer 2 mágicas no mesmo turno, se você quiser, né? Eu acho que é o melhor removal branco da coleção. Pelo menos na raridade comum, tá?
Uhum.
E de criatura tem mais uma aventura ali. É, a criatura é 3 manas, 2, 3, voa. Tá bom, não tá?
Ah.
É melhor que um Wind Drake. Bate num Wind Drake. E a aventura é 2 manas, instante, vire até 2 criaturas alvo. Essa é a típica carta que a gente falou lá no começo. Você não quer jogar a aventura na curva e logo depois a criatura, porque não convém, né? Você vai virar um bicho 2-2 e um bicho 1. Não, né? É por isso que você vai encher a curva 3 de outros bichos para você ter alternativas. E aí no futuro você conseguir utilizar da melhor forma possível a virada. Né?
Uhum.
Mas enfim, 3 manas, 2, 3 voa na raridade comum é perigoso, cara. Eu acho que essa carta vai jogar bastante. Ah, e não falei, né? É um humano cavaleiro ele.
Essa carta é o exemplo claro do quanto a criatura com aventura é boa em qualquer momento do jogo, né? Eu acho que isso é o melhor ponto dela, né? Ela pode ser boa no começo, você faz 3 mana, 2, 3 voar, já vai agressivando o cara e ele que se vire. E você compra ela lá no turno 25, você... pode evitar de você tomar o ataque das duas melhores criaturas do seu oponente, ou virar os dois melhores bloqueadores dele, sei lá, virou uma com alcance, uma com voar, bate os celulares e finaliza o jogo, né? Então eu acho que esse é o exemplo do quanto você tem que buildar o seu deck e prestar atenção nessas pequenas vantagens que você pode ter.
Buildar o deck, gostei, deixa eu anotar isso aqui. Bom, vamos lá, acabamos aqui então a nossa análise. Eu acho que tem tudo para ser um formato interessante, divertido, né? A arte está esplêndida, como sempre. Eu acho que eles acabaram, por conta das cartas especiais e do Collector Booster, favorecendo mais as artes boas para esses frames e esses produtos alternativos, mas mesmo assim dá para viajar bastante dentro dessa coleção, tá? Ela oferece desafios para montagem do deck e durante o gameplay também, não só das mecânicas na mesa, mas em termos de memória, né, para você administrar com a mecânica de obstinação. Então, para quem gosta de desafio, é um prato cheio. Para quem gosta de facilidades, né, que a moleza senta no pudim, já que é adição de comida, né, Eli?
Realmente, é uma coleção que ela me agradou em linhas gerais. Eu acho que ela tem bastante tanto flavor quanto gameplay. Vou tentar participar de algum draft dela para trazer um pouco mais sobre a como a aventura vai funcionar no draft. Eu acho que vai ser uma mecânica interessante de ver rodando, né, no draft. E bom, vou jogar o pré do Corujão de sexta-feira, torcendo para vir remoção, porque eu tô precisado de uma remoção, porque tá difícil jogar selado com sem remoção, né, MP? O MP participou no GP, já sabe como é que foi, né? Foi difícil montar alguma coisa
lá. Eu acho que esse seu discurso aí encaixa muito bem na frase da semana que nós vamos falar, na frase de limpeza.
Pior.
Aí, para quem for jogar o pré-release, lembre-se, divirta-se, tá? Seja amigável com os novos jogadores. E se as fichas de comida você já sabe que vai abrir, leve a bebida. Vai dar ruim, né?
Vai.
Vamos lá, passando de fase.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Como prometido, a frase da semana é do Anderson, mas serve muito pra gente, né? Ele diz assim: o deck ruim você já tem, busque a humilhação.
Mais ou menos por aí, viu? É o que eu tô buscando. O deck ruim, faz. Eu tenho participado, já são 8 ou 9 pré-releases em sequência. Tô buscando a humilhação, tô chegando lá.
Boa. Agora comprometido também, a gente vai sortear uma camisa, mais uma camisa, né, da equipe Next Level Pauper entre os nossos apoiadores aqui. Ele, você tá com os números aí, né?
Eu tô aqui.
Entre 1 e 11.
1 e 11.
Tô no sorteador aqui. Só queria dizer que se eu tivesse que chutar, assim, eu acho que a média de tamanho entre as camisas que a gente vai dar vão ser GG. Pelo que tem saído ultimamente, pelo que tá nessa tabela aí de interessados. O número foi 3. Quem é o número 3?
O número 3 é o Bruno.
Bruno, para. Olha o Bruno! Tamanho M.
É, esse time também mentirou. Ô, Bruno, você deu uma diminuída aí, bicho. Dá uma olhada nessa tabela pra ver se M tá certo.
Parabéns pro Bruno. Ganhou uma camisa aí que também tem o logo do Hack dos Cast lá. E é um prazer ajudar o pessoal que tá se organizando e que investe tempo e esforço, né, para fomentar o Pauper aí no Brasil inteiro, né? Fiquei bem feliz de poder participar com isso e premiar apoiadores aqui do podcast com essa oportunidade aí. Tomara que o pessoal vá a eventos e divulgue bastante essa iniciativa, né, Eli?
Isso aí, é quem puder ajudar, né, quem puder, né, colaborar com algum formato que goste, eu acho que é o mais importante. A gente está fazendo o possível aí pelo Pauper, né, na comunidade, e tentando movimentar as lojas, né, tem muita coisa que a gente está pensando em colocar em prática aí. 2020 promete ser melhor ainda pro formato, né, vamos ver as condições saindo e a Wizard se movimentando para desenvolver novas cartas, novos produtos aí pro formato.
Isso aí. Bom, e com isso chegamos ao fim dessa epopeia aqui, essa fabulosa, gostou dessa fabulosa edição do Hack dos Cast? Espero que tenham gostado. Críticas, sugestões, reclamações, é só falar pra gente no hackdoscast@gmail.com e no e-mail, no Twitter é @hackdoscast. Eli, obrigado pela participação. Conta aí nosso esforço para tentar fazer tudo isso funcionar, né? Porque não foi fácil.
Não,
computador
não foi.
Novo, headset antigo e sistema operacional também que não colabora. A gente está tentando gravar com a melhor qualidade de áudio possível. Então, fica aí a dica e né, bom para release para todo mundo.
Isso aí, bom evento para todo mundo. Divirtam-se, juízo. E mandem suas fotinhos aí dos decks que vocês montaram aí pra gente ir trocando a ideia durante a semana.
Sei que com tanta fala de comida eu vou engordar uns 10 quilos jogando Magic. Falou, gente. Até a semana que vem. Tchau.
Valeu, galera. Abraço.